Boa tarde! Mais uma excelente tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. E claro, é sempre uma grande alegria poder estar comunicando com todos os senhores, senhoras, meninos e meninas do campo e da cidade. Uma responsabilidade que vem aumentando dia após dia, porque a audiência e a qualidade do conteúdo que nós passamos vem aumentando também. Aqui você pode ter certeza, você escutou aqui, tenha certeza de que está acontecendo. Porque a gente vem aqui sempre, muitas vezes, até cutucar, fazer algumas críticas, fazer elogios. Falamos e tocamos no assunto no cenário nacional, estadual e municipal. Tudo para que você, agricultor e agricultora, assalariado e assalariada rural, tenho sempre uma melhor qualidade de vida. É isso ou não, presidente? Meu amigo Sérgio Poleto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural. Realmente é isso mesmo, Bonese. Eu acho que quando nós provocamos aqui, quando nós elogiamos, quando nós criticamos, é justamente no sentido de fazer com que as coisas aconteçam cada dia melhor, cada dia mais o nosso agricultor familiar, o nosso assalariado e o nosso pecuarista tenham, sim, uma qualidade de vida melhor, e não só uma qualidade de vida melhor, mas também tenha lá a sua saúde, o seu dinheirinho no bolso e principalmente uma reserva, né, que eu acho que todo mundo precisa ter na hora em que mais precisa, muitas vezes, ter a sua reserva guardadinha lá para uma eventual necessidade. Então é para isso que, às vezes, nós aqui tomamos algumas posições e até às vezes a gente é até questionado, né, por alguém o porquê que nós criticamos, o porquê que nós elogiamos, às vezes porque a gente não deveria elogiar, porque às vezes a gente não precisa criticar. Mas eu acho que esse é o papel nosso, principalmente de dirigente sindical e também de formadores de opinião. Eu acho que é esse o nosso papel, é isso que a gente precisa fazer. E esse programa, Bonese, ele já, através da forma que ele tem sido feito nos últimos anos, a gente já percebeu que muitas coisas já melhoraram e já foram resolvidas através do programa Vida Rural, né? Através do nosso jornal Vida Rural também. Então, acho que é desta forma que a gente vem conduzindo esse programa. Nós avaliamos isso várias vezes com a própria diretoria do sindicato, se essa é a forma de nós fazermos tanto o programa quanto o jornal Vida Rural, e o entendimento, inclusive, da nossa própria liderança é de que a gente não mude, né? Que a gente não mude a forma de fazer, porque é assim que o nosso associado, é assim que as pessoas estão entendendo. E também o nosso linguajar, muitas vezes aqui, não é um linguajar técnico, não é um linguajar
duro, né,
de entender, mas sim falar da forma que o nosso agricultor, da forma que as pessoas possam entender de uma forma fácil. Então, às vezes até uma forma assim muito grosseira das nossas colocações aqui, mas uma forma do entendimento das pessoas fácil de entender e aquilo que realmente a gente quer dizer com as nossas palavras. Então acho que esse é o nosso programa que a gente tem feito. É por isso também, né, Bonese, que tem muita gente que nos acompanha e que tem muita gente que neste horário param com os seus afazeres, né, inclusive param de almoçar para nos escutar.
Isso é bom.
Isso é bom, claro que é bom.
É, né? Bom, mas também aumenta, como eu falei antes, aumenta a nossa responsabilidade, né,
Sérgio? Com certeza, eu acho que isso faz com que a gente possa, faz com que a gente tenha que trazer aqui informações certas, da gente não trazer aqui informações que elas não tenham fundamentação em nada, quer dizer, só para vir aqui por falar as coisas, né? Eu acho que as informações que a gente tem trazido aqui e a gente vai trazer aqui sempre são informações que quem está escutando e quem está acompanhando pode ter e pode acreditar nelas, que são informações verdadeiras.
Falando nisso, antes que você entre na agenda passada, agenda futura, nós iniciamos no dia 21 agora de junho o inverno. E essa estação ela sempre é preocupante, né? Porque acontecem as geadas, uma temperatura mais fria, pode, por vezes, colocar uma produção a se perder. Qual é a orientação que o STR tem, através até mesmo do Jefferson, que inclusive vai trazer um material bem interessante na próxima edição do jornal Vida Rural, com essa parceria da UX, mas não é esse o caso. O que você pode falar assim, de orientação, especialmente falando de inverno, hein, Sérgio?
Olha, claro, isso teria que ser...
Teria mais uma... parte técnica,
exatamente,
né?
Mas, enfim. Eu acho que dá para a gente colocar, até pela experiência um pouco que a gente tem como agricultor também. Eu acho
claro,
que,
a vivência é importante.
A vivência, eu acho que a gente fala isso conhecendo um pouco. Então, assim, ó, dentro do inverno, então, principalmente para a nossa agricultura e olhando um pouco mais a questão da fruticultura, nossa aqui na região dos Campos de Cima da Serra e olhando aqui Vacaria, Monte Alegre, Muitos Capões, que é a nossa base de atuação, a gente olha o inverno, ele, nesse período agora, com muito frio e com a necessidade realmente do frio. Toda a fruta, ela necessita hoje de no mínimo 700 horas que tem as temperaturas abaixo de 7 graus. Né? Então, quanto mais frio, melhor. Claro, se nós olharmos para a pecuária, já é diferente, quer dizer, quanto menos frio, melhor. Para quem cria gado, principalmente para engorda, enfim, e que aí não tem uma pastagem ou não tem aí alguma reserva de pasto feita em silos, enfim, né? E para quem planta lavouras também, agora tem a lavoura de inverno, que aí o pessoal também se tem toda aí uma adaptação, digamos, dentro das lavouras de inverno. Então, nós também precisamos nos preparar para isso. Agora, quem trabalha com a fruticultura, todos eles estão aí olhando para que realmente se faça frio. O que a gente não pode é, por exemplo, a previsão que a gente tem, isso a gente depende de confirmação ainda, mas para hoje, por exemplo, amanhã, para os próximos dias, uma temperatura aí de 20 e poucos graus de calor. Então, não se pode ter alguns dias, como foi essa semana que passou, zero grau.
Segunda-feira, muito frio.
Segunda, terça, muito frio. É. Aí agora, por exemplo, essa semana agora, previsão aí para quase 30 graus, 20 e poucos graus de calor. Então, essa adversidade aí já começa a preocupar. Por exemplo, tem variedades de pêssego, por exemplo, que se der uns dias de calor agora, já quer florescer.
Quer dizer que meu pêssego aí já quer florescer. Tem umas gemas?
Pois é, já tem. Eu quando entrava aqui, antes para entrar no estúdio para gravar, tava olhando, tá com as gemazinhas aí querendo já
Sabe
florescer.
Eu sou um cara que cultivo pêssego, bergamota, laranja, né? Eu
tenho araçá, butiá.
Um pezinho de cada.
Tem, mas ele é um agricultor também, né?
Quase
agricultor.
Um dia terei terras para plantar.
Exatamente, ele vai fazer sombra para algum produtor aí.
Milhares de hectares.
Então, assim, ó, tem todas essas técnicas, né? Claro que isso dependeria mais de uma visão técnica realmente, mas acho que fazer uma avaliação assim. Então, tem que ter muito cuidado e por isso que a gente chama a atenção dos nossos associados, agricultores, né? A gente tem assistência técnica do Jefferson, que é o nosso técnico agrícola. Então, quem não tem assistência ainda, pode ligar no sindicato, pedir uma visita do Jefferson, ele vai lá e se realmente faltar, digamos assim, gente para isso, nós vamos correr atrás e vamos contratar mais um técnico para dar conta das demandas que tem. Hoje o Jefferson consegue, né, meio que já na corrida, porque é bastante gente, né, que procura o serviço dele, mas se faltar, nós vamos correr atrás de mais um técnico para botar, ajudar e visitar os nossos produtores.
Alguém um dia disse que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Então, quando
Exatamente.
O sindicato colocou esse serviço de técnico agrícola, né, parecia assim, vai agora, como é que vai ser?
Uhum.
Então, o Jefferson, em outro dia, comentava aqui ainda, que o serviço maior que ele tem é essa questão de controlar o solo.
Análise do solo.
Exatamente.
E começa por aí. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, que se tem e o produtor vai colher uma boa produção, se ele tem uma boa lavoura, se ele tem uma área de fruticultura, por exemplo, um bom pomar, primeira coisa ele tem que começar lá na correção de solo. Quer dizer, ele precisa ter um solo bom para depois ter um bom pomar, uma boa lavoura e principalmente para olhar depois uma boa colheita, um fruto de qualidade. Então acho que isso é importante, é isso que a gente está focando também.
E facilitou, né, essa questão do produtor fazer análise de solo.
Sim, porque, até porque o Jefferson vai lá, faz isso, e aí nós fizemos um convênio com uma empresa aqui de Sananduva, que eu não lembro o nome dessa empresa agora, e que é um preço praticamente razoável, quer dizer, só cobre o custo mesmo do serviço. Os caras dentro de 8 dias já entregam a análise, o Jefferson já faz a interpretação, já leva de volta, e nós agora temos um outro projeto aí que vai ser viabilizado nos próximos dias, que é a compra de uma caminhonete, uma caminhonete pequena, né, que o Jefferson vai deixar então de estar andando aí com o Gol, né, que é um carro fechado, até para ajudar o produtor, que se há necessidade daqui a pouco do produtor levar um saco de adubo, um produto aqui da cidade, vai ligar para o Jefferson e vai dizer, ó, me passa na pecuária, na loja e tal, e me traz um saco de adubo, coisa,
já vai para aquela região,
já
está
indo
para
lá, ou está indo na casa do produtor já para ajudar. O nosso associado, o Jefferson, já vai estar levando esse insumo, essas coisas que o produtor está precisando com essa caminhonete.
Excelente, né? Iniciativa, isso, Sérgio.
Até porque, assim, né, nós tínhamos que trocar mesmo o carro, né? Eu acho que um carro não dá para deixar cair os pedaços para depois ir trocar, né? E a decisão da diretoria foi justamente isso, pegar uma caminhonete para que essa caminhonete também possa ser usada para esse tipo de serviço.
Uma prestação de serviço.
Vamos usar aqui, por exemplo, como exemplo, o próprio Giovanni, que é o nosso tesoureiro. Ele está lá na Capela de Fátima e precisou 20 litros de gasolina, por exemplo. Ah, ele vai ter que mandar vir buscar pelo ônibus. O ônibus não vai levar gasolina e nem pode. A lei não permite isso. Ele vai sair lá da Capela de Fátima para vir buscar 20 litros de gasolina aqui em Vacaria? Claro que não vai. Ele vai ligar para o Jefferson e vai dizer, Jefferson, olha, por favor, me traz 20 litros de gasolina a hora que tu vier para cá. O Jefferson vai fazer isso aí e vai levar, claro. Não vai, né? Ele vai pagar o Jefferson, né, o custo da gasolina. Claro, nós não vamos cobrar frete para isso também, né? E aí vai levar essa gasolina para ele. Quer dizer, nós estamos ajudando, é uma forma de ajudar mais uma vez o nosso associado, nosso agricultor, que ele já está dando assistência técnica.
Falando em ajudar, o STR também está entrando agora numa nova fase. Quem sabe agora uma nova contratação médica aí também.
Pois é, nós estamos atrás de um, procura, né, de um pediatra, né? Em contato, em negociações, e aí eu acho que nos próximos dias deve pintar aí alguém para atender aí na área da pediatria aí, e a proposta nossa, inclusive, é que possa ser atendido lá dentro da nossa estrutura, lá no sindicato mesmo.
Ou seja, em breve novidades.
Novidades também.
É o acho que nós precisamos crescendo e expandindo, né?
Olha, se fôssemos ver a questão financeira, nós teríamos que dar uma puxada no freio de mão, mas eu acho que quando digamos assim, a situação financeira, ela nos assusta um pouco, aí é que nós precisamos mostrar ou dar atendimento, mostrar serviço, justamente para poder o associado cada vez mais acreditar na sua entidade de classe. Essa é a visão da nossa diretoria.
Vamos fazer
hoje
o seguinte então, Sérgio, uma pausa para os comerciais e em seguida a gente volta daí sim, trazendo as agendas,
okay,
que passaram e a próxima semana também. É um instante só.